econômicas do IBGE e por registros administrativos. Marina Dantas para a CBN.
A Globo faz tudo para cuidar do Globo. Mais de 80% de todos os resíduos que produzimos nos estúdios Globo deixaram de ir para aterros. Agora, além das produções do entretenimento, transmissões esportivas também são feitas com as orientações do Guia de Produções Verdes. E até 2030, 100% da nossa energia será de fontes renováveis. Cuidar do Globo é da nossa natureza. Globo, fazer diferença todo dia.
Seis e 54.
Dia a dia digital com Tássio Veloso.
Bom dia para você, Tássio Veloso.
E aí, Milton, tudo bem? Bom dia para você, bom dia para Cássia, bom dia para os ouvintes.
Bom dia, Tássios.
Tássios, as empresas de inteligência artificial já rastrearam, passaram a limpo a internet inteira, criando bancos Sim. de dados para os seus processos. E agora estão atrás também dos livros de papel? Por quê?
Você vê isso, Milton? Quando a gente acredita que já viu de tudo, essas empresas agora elas começam a fazer compras em massa desses livros, e principalmente livros raros, viu? Livros raros, livros antigos, livros publicados até 2023, mais ou menos. Sabe por quê? Em 2023, foi lançado o ChatGPT, começou toda essa onda de inteligência artificial generativa. Então, o que essas empresas, laboratórios de IA, etc., perceberam é que, hoje em dia, muitas das coisas que estão na internet já foram, inclusive, produzidas com apoio de inteligência artificial. Isso para não entrar na questão da porcaria efetivamente criada com IA, textos ruins, etc. Então, eles estão comprando livros anteriores a este lançamento, ao advento, digamos assim, da IA como a gente conhece hoje, para treinar os sistemas, treinar os algoritmos, e com isso eles conseguirem dar respostas que são mais parecidas com as respostas humanas, né, com a literatura que a gente já tinha à disposição. Então, tem vendedores, livrarias especializadas nesses livros mais raros, que registraram nos últimos anos cerca de 20 livros vendidos por semana. É o caso de uma citada pela 404 Media, é um portal estrangeiro, e agora essas vendas já estão na casa das centenas de livros vendidos semanalmente, também com essas características que eu mencionei. Isso porque as empresas de IA contratam terceiros, esses intermediários vão atrás, caçam esses títulos, fazem aquisição e levam para a empresa de IA. E nisso tem todo um processo também de escanear essas produções. Então, você precisa ter um equipamento que vai passando página a página, escaneia tudinho, transforma numa imagem digital, depois essa imagem ela é convertida para texto, propriamente dito, caracteres editáveis, e a partir daí isso pode ser utilizado para o treinamento de futuros modelos de IA. Então é o que está acontecendo agora, ganhou as manchetes nos últimos dias, porque é muito diferente do que nós imaginávamos.
Sem dúvida. E Tássio, por que essa movimentação, aí falando da Anthropic, para citar uma dessas empresas, está gerando toda essa polêmica mundo afora?
Cássia, tem dois livros que falam de mundos distópicos que são, assim, muito famosos, eu adoro. Um é o 1984 e o outro é o Fahrenheit 451. E nesses dois livros nós temos situações em que livros são destruídos, principalmente no Fahrenheit 451. Eles são queimados, não tem mais livro na sociedade. Essas empresas de IA, elas estão essencialmente fazendo o mesmo com esses títulos raros, porque eles vão, eles escaneiam, E depois eles destroem, depois eles descartam os livros, jogam fora, porque já está digitalizado mesmo, já está no computador, a IA já aprendeu, o modelo já sabe o que está naquela produção, estão jogando fora. E isso chocou principalmente o mundo livreiro, porque existem obras que são poucas as unidades no mundo. E essas empresas com muito dinheiro, elas vão, bancam, compram aquilo. E o processo de escanear é um processo, para quem curte livro, é muito doloroso, porque coloca numa máquina, ela imediatamente já corta aquela parte onde fica a cola do livro e separa as páginas. Então, não tem para onde fugir. O material, ele fica completamente inutilizado depois desse processo de escaneamento. Então, tem alguns vídeos já circulando na internet mostrando como isso acontece. É chocante e, ao mesmo tempo, mostra como a ficção científica, essa literatura distópica, realmente imaginou um cenário que está se concretizando de pouquinho em pouquinho. Dá dó no coração de ver o que está acontecendo. Depois, não dá para recuperar esse material.
Essa era a minha próxima pergunta. Se não dá para colar de volta depois, doar esses livros, sei lá, colocar de volta no comércio, fazer alguma coisa.
Não seria por falta de dinheiro, né?
Não é?
Não, definitivamente não. Só que existe toda uma questão legal, principalmente nos Estados Unidos, relacionada com direitos autorais e a forma como essas empresas processam, obtêm esses dados. Aí tem uma explicação toda complicada. Mas o ponto é que, para eles, ficou mais fácil, entre muitas aspas, comprar o livro físico, escanear e depois destruir, do que bater na porta de autor por autor, de editor em editora, falando, ó, queremos negociar, queremos licenciar esse material, já entrega para a gente digitalizado, inclusive. Porque às vezes ele já tem. Então é uma situação toda muito estranha. O resumo da ópera é esse.
Muito obrigado, Tássios. Bom fim de semana para você.
Uma boa sexta para todo mundo. Bom fim de semana.
Bom fim de semana, Tássios. 7 horas.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 31 de julho de 2026. A Receita Federal está depositando hoje na conta dos contribuintes os valores referentes ao terceiro lote de restituições do Imposto de Renda do ano. 2.740.000 pessoas dividem um crédito que soma mais de R$4.600.000. As pessoas podem consultar a liberação do pagamento e verificar eventuais pendências com a Malha Fina pelo site ou pelo aplicativo da Receita. Na quinta-feira, a Caixa Econômica Federal começou a depositar os R$13 bilhões referentes à distribuição do lucro do FGTS no ano passado. A medida contempla mais de 138 milhões de trabalhadores que tinham saldo em contas ativas ou inativas do Fundo de Garantia em 31 de dezembro de 2025. Pelas normas, os valores poderão ser sacados imediatamente e passam a compor o saldo total do trabalhador. Aliás, o saldo não pode ser sacado imediatamente, apenas naquelas condições usuais de saque do FGTS. Caixa deve concluir esses pagamentos até o fim do mês de agosto. O presidente Donald Trump afirmou que fechou um acordo que prevê o desarmamento do Hamas na faixa de Gaza. Segundo o líder americano, o processo viabilizará a retirada gradual das tropas de Israel da região e abrirá caminho para a formação de um novo governo no território palestino. As armas serão entregues a um comitê de transição, formado por tecnocratas palestinos, supervisionado por uma força internacional de estabilização. Hoje, a Guarda Revolucionária do Irã informou que atacou uma base aérea no Kuwait. Segundo a República Islâmica, a ação foi uma resposta a um bombardeio dos Estados Unidos. Até o momento, a Casa Branca não confirmou o ataque iraniano. No horário de Brasília, 7:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Muito bom dia a você que escolheu ficar mais bem informado ouvindo o Jornal da CBN. Na manhã desta sexta-feira, 31 de julho de 2026. Vamos a Brasília. Felipe Igreja, bom dia.
Bom dia, Milton. Bom dia a todos. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de um inquérito para investigar o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho mais velho do presidente Lula. A decisão atende a um pedido da Polícia Federal que quer aprofundar as investigações sobre suspeitas de tráfico de influência. Segundo fontes do STF, Mendonça foi definido como relator do caso por sorteio no Supremo. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal Folha de São Paulo e confirmada pela CBN. A Polícia Federal havia pedido a abertura do inquérito para apurar se Lulinha atuou para favorecer o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, em negociações para comercialização de cannabis medicinal em programas ligados ao Ministério da Saúde. O Careca do INSS é apontado pela PF como um dos principais investigados no esquema de descontos irregulares em aposentadorias e pensões do INSS. No podcast Inteligência Limitada, o presidente Lula afirmou que as investigações contra o filho são uma tentativa de atingi-lo politicamente. Ele também disse que Lulinha deverá voltar ao Brasil para responder à justiça e provar que é inocente.
Se o meu filho for acusado de qualquer coisa, ele será tratado como filho de qualquer pessoa, como eu. Não haverá nenhum privilégio. Eu jamais pedirei para um delegado ou para um juiz não fazer as coisas corretas. Se ele tiver certo, ele vai se ferrar, ele vai ter ajuda minha. Se ele fizer coisa errada, ele sabe que eu passei.
Na mesma linha, o advogado Marco Aurélio Carvalho disse que a Polícia Federal está tentando fazer uma pesca probatória.
É estranha a notícia sobre a instauração de um novo inquérito. A impressão que passa é que a Polícia Federal está promovendo uma espécie de fish expedition, uma pesca probatória. Não achei nada aqui, eu vou procurar ali. Isso é muito grave. A notícia, na verdade, não é que ela instaurou um novo inquérito. A notícia deveria ser que não achou absolutamente nada que tenha relação direta ou indireta com o Fábio no bojo das investigações do INSS. Como não vai achar em relação a esses fatos?
Com a abertura do inquérito, a Polícia Federal passa a ter instrumentos mais amplos para a investigação. A abertura do inquérito marca o início da investigação criminal, fase destinada à coleta de provas e ao esclarecimento dos fatos. Milton.
Esse foi o Felipe Igreja.
Agora são 7:06. Os documentos tornados públicos pelo ministro André Mendonça revelam que a Polícia Federal registrou 74 ligações telefônicas entre o senador Jax Wagner e o ex-sócio do Banco Master, Augusto Ferreira Lima. As chamadas somam mais de 5 horas e meia de conversa entre o parlamentar e o empresário no período de 2023 a 2025. Mensagens no celular do banqueiro indicam a marcação de reuniões com o senador no gabinete em Brasília, descrito por Jax Wagner como local mais discreto e protegido para os encontros. Os registros da corporação apontam que uma das agendas teria contado com a participação do advogado-geral da União, Jorge Messias. A apuração revelou ainda que o senador e a esposa utilizaram aeronaves vinculadas aos gestores do Banco Master em pelo menos 4 ocasiões, incluindo um final de semana na Ilha da Paixão, no litoral baiano. A Polícia Federal também identificou uma lista de lembranças de fim de ano enviada pela secretária do ex-sócio do Banco Master a políticos. A lista sugere o envio de garrafas de vinho de até R$ 5.300 a lideranças políticas da Bahia. O relatório traz fotos de presentes endereçados a Jacques Wagner, que é investigado sob a suspeita de ter recebido vantagens indevidas. A lista inclui o ex-ministro da Casa Civil, Rui Costa, o governador baiano, Jerônimo Rodrigues, o ex-prefeito ACM Neto e o presidente do União Brasil, Antônio Rueda.
7:08 agora. Vamos falar do Rio de Janeiro. Ana Paula Jaume tem as informações ainda sobre os reflexos daquele vendaval, depois de 2 dias, Ana Paula. Bom dia.
Pois é, Milton. Bom dia para você, bom dia também para o nosso ouvinte. Ao todo, 124 mil imóveis atendidos pela Light e 32 mil pela Enel seguem sem energia na manhã dessa sexta-feira, após cerca de 36 horas desse vendaval que atingiu o estado do Rio de Janeiro. Parte da capital e da Baixada contabilizam prejuízos 2 dias depois da ventania. Segundo a Light, os trabalhos estão concentrados em Campo Grande, Bangu, Santa Cruz, na Zona Oeste, e Jacarepaguá e Recreio, na Zona Sudoeste, além da Baixada, ali nos municípios de Nova Iguaçu e Duque de Caxias. Algumas áreas chegaram a ficar mais de 24 horas aí sem energia. Na noite de ontem, moradores de vários pontos aqui da região metropolitana fizeram protestos. No final da tarde, moradores ainda estavam sem luz, como os pais do Lucas Herzog.
Teve árvore que foi derrubada, tem rua que está sem luz. Eu estou indo na casa dos meus pais agora e eu sei que o prédio deles está sem luz até agora. E vou subir de escada até o 6º andar. Tá, fora a rua, que está bem suja, tem galho para todos os lados, folha para todos os lados. Então, mas acho que o principal é isso, de árvore sendo derrubada e de ruas sem luz, sem energia elétrica até agora. Teve algum momento que voltou assim e agora tornou a ficar sem luz. Eles estão, o caminhão da Light está ali agora, estão tentando resolver, mas já tem algumas horas que estão tentando resolver e nada.
E subiu para 3 o número de mortos aqui no Rio depois desses ventos fortes. Ontem, o corpo do pescador Celso Costa Júnior foi encontrado pelos bombeiros na Costa Verde depois que o barco dele naufragou. Outras 2 mortes aconteceram em Santa Teresa, aqui na região central da capital, onde a queda de um muro matou o ex-jogador do Botafogo, Tássio Maia dos Santos, e o amigo dele, o Vandré Cordeiro. Os 2 vão ser enterrados nessa sexta-feira. E ontem, um mergulhador que estava desaparecido na Baía de Ilha Grande, em Angra dos Reis, também na Costa Verde, foi resgatado com vida. A ventania ainda causou desabastecimento de água em bairros da capital, como a Tijuca, Madureira e também Baixada. O fornecimento começou a ser retomado gradualmente, mas a normalização completa pode levar até 72 horas. Aqui na capital, os ventos chegaram a 105 km por hora. A prefeitura registrou quase 350 quedas de árvores. O prefeito do Rio, Eduardo Cavalieri, disse que esse vendaval foi muito além do previsto por institutos de meteorologia e que a previsão indicava ventos bem menos intensos. O Corpo de Bombeiros já atendeu quase 800 ocorrências desde quarta-feira. O governo estadual montou um gabinete de crise na sala de situação do Comitê de Enfrentamento ao El Niño, Milton.
Muito obrigado. Essa foi Ana Paula Jaume, do Rio de Janeiro.
E agora nós temos informação de São Paulo, com o Pedro Fagundes, a respeito do caso de 2 policiais militares acusados de matar um jovem desarmado e rendido na comunidade de Paraisópolis. Eles foram a júri e foram inocentados. Isso mesmo com um vídeo que mostrava toda a ação desses policiais enquanto o jovem estava já completamente rendido com as mãos na cabeça. Pedro Fagundes, bom dia para você.
Bom dia, Cássia, Milton, também aos nossos ouvintes. Olha, o tribunal do júri absolveu os 2 policiais militares que, acusados de matar o jovem desarmado e rendido em Paraisópolis, zona sul de São Paulo. Igor Oliveira de Moraes Santos, de 24 anos, foi morto a tiros durante uma operação em julho do ano passado. Os 7 membros que formaram o júri aceitaram a tese de legítima defesa apresentada pelos advogados dos cabos Renato Torquati da Cruz e Robson Naguchi de Lima. Vamos ouvir a defesa.
A decisão foi justa, né? Nós estávamos falando isso há 1 ano, e conseguimos demonstrar para o Tribunal do Júri, nesses 3 dias, que eles são inocentes.
Nós trouxemos a realidade que ele não estava rendido.
A defesa também alegou que o laudo de balística era inconclusivo e pediu a absolvição por clemência, que é quando decide se absolver, mesmo reconhecendo que o réu cometeu o crime e que há provas contra ele. O atentado ocorreu durante uma operação da Polícia Militar que averiguava uma denúncia sobre um possível ponto de distribuição de drogas na comunidade. As câmeras corporais dos agentes mostram Igor atrás de uma cama, desarmado e com as mãos sobre a cabeça. Ele foi atingido tanto no peito como também no pescoço. A defesa afirmou que, ao se levantar, o jovem fez um movimento que indicaria que ele poderia estar armado. Depois dos disparos, os policiais colocaram luvas e procuraram uma arma, mas nada foi encontrado. Promotor do Ministério Público, Marcelo Oliveira, considerou que a decisão contrariou as provas do processo e já apresentou recurso.
Obviamente, nós respeitamos a decisão dos jurados, a convicção de cada um é uma convicção pessoal acerca do que foi exposto, tanto pela assistência, pela promotoria e pelas defesas, mas nós não podemos concordar com essa decisão.
Os dois policiais estavam presos desde o ano passado no presídio militar Romão Gomes e devem ser soltos. Outros dois soldados que participaram da operação também respondem pelo crime na condição de colaboradores. O julgamento deles ainda não foi marcado. Cássia.
Muito obrigada. Esse foi o Pedro Fagundes.
Deixa eu trazer aqui algumas informações ainda dos nossos ouvintes. Um pouquinho mais cedo a gente conversou que hoje, na série 50 Debates para o Brasil, nós vamos falar sobre o fim da reeleição para os cargos no Executivo. E vários ouvintes estão nos escrevendo, trazendo suas opiniões. O Luiz Carlos, que é de São Paulo, diz que é contra a reeleição. Esse projeto de cada 5 anos é muito importante, porque o mundo, a gente precisa sempre de renovação. E o que deve ficar é um projeto. E tem pessoas que, quando estão no poder, querem se perpetuar no poder. Está se referindo que há um projeto de lei, um projeto de emenda à Constituição no Senado, que poderia ser votado, mas está lá engavetado, já passou pelas comissões, mas está engavetado, e que prevê o fim da reeleição com 5 anos de mandato. Atualmente, há uma reeleição por direito, 4 anos de mandato, ou seja, o mandante pode ficar até 8 anos lá se for reeleito. Alexandre Nucci, que é de Campinas, sou a favor pelo fim da reeleição para cargos executivos e também para os legislativos, nesse caso, para 2 mandatos. João Neto, de Goiânia, é a favor do fim da reeleição. Jacimar Silva, acho que se um executivo, prefeito, governador e presidente, são eleitos, devem ser reeleitos, independentemente de qualquer legislação. Isso deve ser decisão dos eleitores na urna, diz aqui o Jacimar, que, completando assim, o voto é soberano. Márcio Formiga, do Rio de Janeiro, reeleição fundou o Centrão com o acordo de Fernando Henrique. A intenção foi boa, mas viramos reféns de um legislativo num regime presidencialista. E para fechar aqui esse circo, o Fábio William diz o seguinte: eleição de 5 anos e só pode ser eleito uma vez, sem direito à aposentadoria. Aí ele está se referindo mais especificamente aos cargos do Legislativo, mas a discussão é sobre o Executivo. Fim da reeleição para o Executivo? É o tema do nosso debate de hoje. 7h16.
Futebol chama churrasco. Tem jogão na TV e maturata na grelha? Chama que eu vou. Clássico entre rivais e um churrasco entre amigos? Chama que eu vou. E aquele jogo que já não decidi nada, mas tem maturata? Chama que eu também vou. Porque se churrasco tem maturata, todo jogo é melhor. Mais saboroso, mais suculento e com uma maciez imbatível. Tem futebol com maturata? Chama que eu vou! Maturata é churrasco e ponto.
Eu vivi conquistas que vão ficar para sempre na minha história. Mas para os jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
3 informações em 10 minutos. Ouça agora no podcast CBN Primeiras Notícias. André Mendonça autoriza a Polícia Federal a investigar Lulinha por suspeita de tráfico de influência. Paraguai convoca embaixador do Brasil após fala de Lula sobre guerra da Tríplice Aliança. Tereza Cristina recua e admite aceitar serviço de Flávio Bolsonaro. Eu, Frederico Goulart, conto os detalhes. Baixe no seu aplicativo de podcasts preferido.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Vonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Vonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder!
De segunda a sexta, o PicPay traz dicas sobre finanças aqui na CBN.
Você já tem um dinheiro investido, mas precisa dele para quitar uma dívida. De qual lugar é melhor sacar? O CDB de liquidez diária do PicPay é perfeito para esses casos. Ele rende todo dia útil a 102% do CDI e você pode sacar sempre que precisar, sem perder rendimento.
É da sua conta. Diariamente às 20 para as 9 da manhã, dentro do Jornal da CBN. Uma iniciativa PicPay. Seu próximo banco.
7 e 18.
Escolher um Lexus é escolher muito mais do que luxo. É contar com a confiabilidade do Grupo Toyota. Até 10 anos de garantia, 5 anos de assistência 24 horas gratuita e revisões com preços fixos e competitivos. Tudo isso em um line-up que une tecnologia e eletrificação. O X, NX, RX e o novo RZ, o SUV elétrico da Lexus. Porque a verdadeira compra inteligente é aquela que entrega excelência em cada detalhe. Lexus. Experience amazing.
Agora em Brasília, 7:19.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Olá Brasília, muito bom dia ouvintes. Hoje é sexta-feira, 31 de julho de 2026. Sextou, o mês também está acabando, né? A partir de amanhã já é agosto. E nessa sexta eu, Mariana Machado, te faço companhia trazendo os destaques do noticiário no Distrito Federal. Nós estaremos juntos durante os intervalos do Jornal da CBN e também daqui a pouquinho ao longo do CBN Brasília. No estúdio comigo, trabalhos técnicos de Eduardo Brito. Quem quiser já sabe, pode participar comigo. Mande aqui a sua informação, sua dica de trânsito, pergunta, curiosidade, me conta como é que está o tempo aí na sua região. Nosso WhatsApp está aberto, o número é o 996669673. Se preferir, mande um e-mail diretamente para mim. O endereço é mariana.machado@cbn.com.br. Lembrando que nas redes sociais estamos no X, no Threads, no Facebook e também no Instagram. 7:20.
Trânsito.
E estamos de olho no trânsito aqui nas principais vias que cortam o Distrito Federal. Atenção, motorista que está saindo neste momento do Gama e principalmente de Santa Maria. A gente tem tanto a 040 quanto aquele trecho entre o viaduto do Periquito e o Catetinho bastante engarrafados neste momento. Velocidade em 26 km por hora ao longo da Épia Sul. Trânsito muito intenso. Tem alerta de acidente por lá, ali, antes da floricultura, e isso vai provocando, né, essa retenção neste momento. O pessoal vai ter que ter muita paciência. Já estou aqui buscando mais informações sobre o que pode ter acontecido ali na região, mas ouvinte que tiver passado por lá, manda aquela mensagem no nosso WhatsApp. Trânsito muito carregado também na saída do Riacho Fundo 2 e Recanto das Emas, aquela via, né, que passa entre as duas regiões até o viaduto de Samambaia, já apresenta uma certa lentidão, uma velocidade em 19 km por hora. Do viaduto de Samambaia até o semáforo, que fica logo após a fábrica da Coca-Cola, mesma situação, mesma velocidade. E na EPNB, a retenção é do setor Placa da Mercedes até o semáforo do Núcleo Bandeirante. Neste caso, velocidade em 22 km por hora, mas pelo menos não tem alerta de acidente no momento. No Pistão Sul também temos um pequeno trecho de lentidão ali, começando na altura da Católica, né, no sentido Taguatinga. E para você que sai de Samambaia, atenção ali, Avenida Leste via Boca da Mata, também com trânsito muito intenso no sentido Pistão.
Já para quem está saindo de Taguatinga e Ceilândia pela Elmo Cerejo, a gente vai ter aqueles dois pontos de sempre, né, de retenção. Primeiro na altura do campus da UNB de Ceilândia, e aí o trânsito já fica carregado a partir ali daquele posto de gasolina na altura da QNP20. O acesso ao túnel Rei Pelé também um pouco prejudicado, também, né, bastante carregado, com velocidade, segundo o Waze, em 20 km por hora. E na EPTG... não está tão ruim quanto ontem, por exemplo, mas ainda assim nós temos lentidão tanto na via principal quanto na marginal, do balão da Unieuro até o viaduto do Guará. Como eu disse, né, não está tão ruim, está fluindo, uma velocidade ali em torno dos 30 km por hora, eu diria que é um trânsito moderado. Para você que sai de Ceilândia pela 070, temos também aqui aviso de trânsito lento da saída do setor O, até ali um pouquinho depois do terminal rodoviário. Já a estrutural, pelo menos pelo que eu estou monitorando, no momento apenas com um pouquinho de lentidão, na pista sul, no trecho que passa pela cidade estrutural. Não está travado, apenas uma pequena redução da velocidade, que está em 46 km por hora. Se puder pegar a pista norte, vai ser melhor, porque aí a gente não tem nenhum trecho de lentidão. Mas, de todo modo, né, estrutural, neste momento, é uma alternativa melhor do que a EPTG. Temos trânsito carregado também na EPIG, no trecho em obras, ou seja, passando ali pelo parque da cidade, a velocidade fica em 16 km por hora. E para você que está saindo neste momento de São Sebastião, Mangueiral, Jardim Botânico, DF-001, já apresentando trânsito carregado, desde o balão de São Sebastião até ali o balão de acesso à ponte JK. Eu não estou vendo alerta de acidente neste momento, pode ser realmente apenas, né, o fluxo intenso de veículos. A gente, claro, vai ficar de olho, o ouvinte sempre pode ir participando conosco aqui pelo WhatsApp. Velocidade, portanto, na chegada ali ao balão de acesso à ponte JK é de 17 km por hora. E a gente dá uma olhadinha também, claro, na saída de Sobradinho, Planaltina. Para o pessoal que está saindo de Planaltina, o trânsito está fluindo bem. Não estou vendo aqui grandes impactos, né? Mas para quem sai de Sobradinho, aí a partir do Estádio Agostinho Lima, pode ir se preparando, tá? Até o viaduto do Colorado a gente vai ter muita lentidão. Nos trechos mais complicados, a velocidade fica em 10 km por hora. Eu não tô vendo alerta de acidente. Pode ser também o fluxo intenso do horário. Saída do Varjão, do Lago Norte, tá tranquilo, assim como a ponte do Bragueto. Agora, na descida da barragem do Paranoá, a gente vai ter congestionamento ali a partir da estação da Caesb. Velocidade fica em 9 km por hora. Passou da barragem, aí o trânsito passa a fluir bem, né? E eu não tô vendo aqui maiores problemas, pelo menos não neste momento. Para você que tá saindo do Guará, via EPGU, o trânsito está fluindo super bem, mas chegou ali no viaduto Camargo Corrêa, nós temos aquele nó de todos os dias até a Vila Telebrasília. E para quem vem do aeroporto, né, pela IPAR, também retenção na chegada ao viaduto. Passou do viaduto, acessou o eixão, aí o trânsito está fluindo bem. Eu mencionei o Guará, vou citar aqui também que na Avenida do Contorno, na altura da que é 38, a gente tem um pequeno trecho de retenção também, sentido balão, né, sentido EPGU, com velocidade em 12 km por hora, mas aparentemente sem alerta de acidente. 7h26, daqui a pouquinho eu tô de volta.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
7h26.
Dia a dia da economia, com Miriam Leitão.
Bom dia para você, Miriam Leitão.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN.
Bom dia, Miriam.
Importante trabalho divulgado ontem, que serve para uma série de análises, inclusive criação e desenvolvimento de políticas públicas, que é o Atlas da Mobilidade Social. Eu quero começar trazendo um ponto. Num país que muita gente ainda, né, defende a ideia da meritocracia, E a gente vê que quem nasce nas famílias mais pobres tem menos de 2% de chance de concluir o ensino superior. E a gente sabe que isso acaba refletindo na sua jornada depois. Queria ouvir sua análise aí, claro, os destaques que você traz desse Atlas.
Pois é, Milton, acho que esse Atlas da mobilidade, que é bom que seja feito, toda a análise da sociedade brasileira sobre renda fica sempre muito limitada por várias razões. Uma delas é saber, afinal de contas, como capturar as rendas todas da família. Então, você consegue, pelos registros de Bolsa Família, de alguns programas, o programa do Ministério do Trabalho, que tem o RAIS, que tem, portanto, rendas do trabalho. Então, é muito difícil saber, porque tem rendas financeiras, que vêm de aplicações financeiras, que são mais difíceis de registrar. E, então, o que eles fazem é sempre alguma coisa parcial, que pega um recorte, pegou 7 milhões de brasileiros e fez o acompanhamento desses dados. Mas aproxima-se do que acontece no total das famílias brasileiras. E você citou esse dado de quem nasce entre os 25% mais pobres tem menos de 2% de chance de chegar na universidade, 1,58%. Nos mais ricos, essa chance é de 38%. Aí, você pode pensar, mas foram feitas tantas políticas nos últimos anos. Pois é, as políticas de cotas, ProUni, ReUni, que ampliaram, inclusive, as vagas no curso superior e aumentaram acesso aos grupos mais pobres e mais marginalizados da sociedade, e do ponto de vista da renda, produziu uma quantidade muito grande. Todos esses programas produziram histórias de ascensão. A gente fala sobre elas aqui. O filho do gari que chegou na universidade, o filho da empregada doméstica que chega no Itamaraty. A gente tem contado essas histórias, e essas histórias animam para mostrar que quando você vai para o micro, para o individual, você tem histórias de quem fura essas várias barreiras. Mas a sociedade brasileira é caracterizada por barreiras que estratificam a sociedade. Então, ela não tem uma proibição, mas ela cria empecilhos para que os mais pobres cheguem, façam ascensão social. Então, mais do que um país com muitos pobres, é um país com dificuldade dos pobres de ascensão social. E essas histórias, exatamente isso que o estudo tenta medir. Então, quando tem mais filhos dos ricos, chegam mais... tem mais chance de chegar na universidade, eles também têm mais chance de ter os melhores empregos. Então, a coisa se eterniza, né? Então, um grupo dos... e aí o Brasil tem também as várias desigualdades. Então, se o pobre tem menos chance de chegar numa renda maior, num emprego melhor, na elite... dentro dos pobres, as mulheres têm menos chances e as pessoas negras têm menos chances ainda. Então, é esse que os dados vão mostrando essas diversas desigualdades que se somam, criando barreiras. Olha, 51,64% dos que não são brancos permanecem entre os mais pobres. Agora, tem um dado aqui sobre mulheres que é, nos 25% mais pobres, 65% das mulheres permanecem pobres e 32% dos homens. Então, homens e mulheres pobres, quando compara com homens e mulheres pobres, as mulheres têm menos chance de ascender do que os homens. Então, esse comentário, esse período de comentário é até pequeno para se debruçar sobre esse problema tão vasto. O que eu queria aqui é elogiar que se faça o Instituto de Mobilidade que fez esse trabalho, e acho que a gente deve estudar cada vez mais essa dificuldade de que as pessoas, nesse trem que é o Brasil, as pessoas troquem de vagão, né? Fiquem, mesmo quando a pessoa pessoalmente, aquela família melhorou em relação ao que ela era antes, ela não melhora, ela não muda de vagão. Mesmo quando o país está crescendo, ele cresce sem permitir essas ascensões. Então, isso é um grande problema da sociedade brasileira. Cássia, desculpa ter falado tanto e ter chegado ao fim sem perguntar pela sua dúvida a respeito do assunto.
Mas você falou uma coisa muito importante, Miriam, com a sua analogia aí dos vagões. O que mais ajuda as pessoas a trocar de vagão aqui, segundo o estudo, é justamente esse fator de educação, que é o que mais ajuda na mobilidade social. Ou seja, sem a educação, e a gente percebeu aí no estudo como está difícil para as pessoas que vêm de famílias mais pobres, fica mais complicado ainda que a pessoa consiga, em algum momento da vida, ascender socialmente.
É, você complementou muito bem meu comentário. É isso, a educação é o caminho para essa troca de vagão. Então, tem que aumentar as oportunidades e a qualidade do ensino para os mais pobres. Esse é o remédio.
Muito obrigado, Miriam. Bom fim de semana para você.
Para você também.
Até mais.
E nós falamos aqui do Atlas da Mobilidade Social, até para que você possa pesquisar e buscar outras informações, porque é um trabalho bem amplo e importante.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 31 de julho de 2026. O governo federal publicou em edição extra do Diário Oficial da União o decreto que detalha a liberação de R$5,7 bilhões em gastos do orçamento de 2026. A pasta mais beneficiada foi o Ministério das Cidades, com R$1,2 bilhões, mesmo valor liberado para as emendas parlamentares. A autorização foi concedida porque o governo fez uma nova estimativa das despesas previstas para este ano e concluiu que havia espaço no limite existente no arcabouço fiscal, regra para as contas públicas, aprovada em 2023. 8 de cada 10 brasileiros têm medo de sair à noite, é o que revela um levantamento do Instituto Update. 60% das pessoas ouvidas disseram que já deixaram de frequentar lugares que gostariam, 68% afirmaram que deixaram de usar o celular na rua e 41% disseram que não deixam mais os filhos adolescentes saírem sozinhos. As cooperativas brasileiras venderam para o exterior um total de US$17,4 bilhões em 2025. O valor representa 10% de todas as exportações do agronegócio do país no período. Das 140 cooperativas exportadoras do país, apenas 10 concentraram 67% dos negócios fechados. Os produtos mais comercializados atualmente são café, carne de porco, soja triturada, óleo de soja e carne de aves. China, Japão, Estados Unidos, Alemanha e Países Baixos foram os principais destinos das mercadorias. Os dados fazem parte de um levantamento da Organização das Cooperativas Brasileiras. No horário de Brasília, 7h35.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Jornal da CBN.
Vamos até Brasília. Rani Veloso tem informações sobre o conflito com o Paraguai. Rani, bom dia.
Bom dia, Milton, Cássia e a todos que nos acompanham. O governo do Paraguai convocou o embaixador do Brasil em Assunção, José Antônio Marcondes de Carvalho, para receber uma nota oficial de protesto contra as declarações do presidente Lula sobre a guerra da Tríplice Aliança. A medida, anunciada em coletiva de imprensa do chanceler paraguaio, Rubem Ramírez Lescano, é considerada um gesto de insatisfação diplomática. A posição do país vizinho ocorre em meio à crise diplomática entre Brasil e Argentina após declarações de Javier Milei sobre o Brasil. O tema também seria tratado com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, durante encontro em Lima, na posse da presidente Keiko Fujimori. Segundo o ministro paraguaio, o governo defenderá a dignidade e os interesses do país e informou que os presidentes Santiago Penha e Lula conversaram por telefone sobre o episódio.
La dignidad del Paraguay no se negocia.
A dignidade do Paraguai não se negocia. Quero que saibam que, sob a liderança do presidente Santiago Penha, desde o primeiro momento, abordamos esse tema ao mais alto nível. A diplomacia tem os seus tempos e as suas formas, e acredito que a temperança do presidente Penha foi fundamental na administração dos tempos e das formas.
O governo brasileiro não confirmou a ligação entre os dois chefes de Estado. A reação do Paraguai foi motivada por um discurso de Lula feito em 24 de julho numa agenda sobre investimento em defesa. O presidente lembrou que a guerra do Paraguai começou com a ação dos paraguaios invadindo o Brasil, a Argentina e o Uruguai. As declarações repercutiram no Paraguai. O conflito é o episódio mais traumático da história do país. Historiadores afirmam que a população masculina adulta foi quase totalmente dizimada nos combates por fomes e doenças. Nesta quarta, a Câmara dos Deputados do Paraguai aprovou uma declaração de repúdio às falas de Lula, afirmando que distorcem e minimizam a dimensão histórica da guerra e ignoram o sofrimento imposto ao povo paraguaio. Milton?
Fala totalmente desnecessária do presidente Lula. Não precisava entrar nessa bola dividida. 7h40.
Temos agora informação chegando com o Pedro Fagundes sobre o anúncio que foi feito pelo presidente dos Estados Unidos em relação a um acordo para desarmar o Hamas. Pedro Fagundes.
Cássia, olha, o presidente americano Donald Trump anunciou a assinatura de um acordo que prevê o desarmamento completo do Hamas e a retirada gradual das tropas israelenses da faixa de Gaza. O Hamas, no entanto, condicionou a entrega das armas à retirada total de Israel das áreas ocupadas nos últimos meses. O grupo afirmou que não vai cumprir nenhuma etapa do plano enquanto o governo israelense não respeitar as próprias obrigações. E mesmo com o anúncio, Israel manteve os ataques. Drones atingiram diferentes pontos da cidade de Gaza e deixaram ao menos 2 feridos perto de uma mesquita, isso hoje cedo, agora há pouco. O Conselho de Paz, órgão internacional criado para supervisionar a futura administração de Gaza, afirmou que o Hamas aceitou um roteiro para desmilitarização e para as próximas etapas deste cessar-fogo. As armas seriam entregues a um comitê palestino criado dentro da estrutura do Conselho. O dirigente do Hamas, Ghazi Ahmad, no entanto, afirmou que exige a participação de um novo comitê palestino e também de uma força internacional. Esses dois grupos têm a função de garantir o desmonte das organizações armadas apoiadas por Israel. Ainda não há confirmação de que o governo israelense tenha aderido formalmente ao plano. Segundo autoridades envolvidas nas negociações, Donald Trump ficaria profundamente insatisfeito caso Israel abandone este acordo. O plano deve começar 14 dias depois da aprovação de todos os envolvidos e deve levar entre 200 e 300 dias, então um plano longo. A proposta prevê o fim das operações militares, a destruição de túneis e instalações usadas para a fabricação de armas e ainda a retirada progressiva das forças israelenses. Enquanto isso, como disse para vocês, os ataques avançam. Um drone israelense atingiu hoje cedo a região de Karama, no norte da cidade de Gaza. Cássia.
Muito obrigada, Pedro Fagundes.
Nós temos agora 7h42. E quando a gente fala aqui que pode ter dinheiro na conta, quem traz a notícia é Cássia Godoy.
Ah, pois é. Receita Federal, Milton, paga hoje terceiro lote de restituição do imposto de renda. E esse crédito contempla 2 milhões e 700 mil contribuintes em todo o país, soma mais de 4 bilhões e 600 milhões de reais. Pode ser via repasse bancário ou via Pix. Os contribuintes podem consultar a liberação do pagamento, verificar alguma eventual pendência com a malha fina pelo site da Receita ou pelo aplicativo do órgão. Caso haja algum erro naquela conta informada ou algum atraso no depósito, esse resgate dos valores pode ser reagendado em até um ano pelo Banco do Brasil. Então, hoje, pagamento do terceiro lote de restituição do imposto de renda.
E aí, quem é que traz a notícia ruim? Sou eu, né? É para lembrar você que tem de pagar imposto, decidiu parcelar e poderia parcelar em até 8 vezes. Se parcelou, tem de pagar hoje também. Então, para alguns tem dinheiro entrando, para outros tem dinheiro saindo. Mas eu vou deixar essa minha informação na conta das boas notícias. Porque é muito pior não pagar a parcela conforme prevista na data. E eu recomendo, coloque no débito automático, que na 8ª parcela você vai esquecer. Vai que não esteja ouvindo o rádio aí na hora que a gente vai lembrar você do pagamento. Mas sempre no último dia do mês, assim como geralmente vem aí as restituições, né? Imposto de renda, também você, aqueles que devem imposto precisam pagar. 7h43 agora, vamos a Belo Horizonte? Vamos falar sobre a disputa eleitoral em Minas Gerais? Semana a gente ainda acompanhou dados da pesquisa Genial Quest, se falou também da discussão que existe, o nome que mais se destaca nas pesquisas vai acabar não sendo candidato. E tem outras discussões nessa sucessão estadual. A Janaína Regiane tem informações para nós. Janaína, bom dia.
Bom dia, Milton. Bom dia a todos. O candidato à presidência da República pelo Novo, Romeu Zema, ele subiu o tom das críticas ao ex-secretário da gestão dele à frente do governo de Minas, Marcelo Aro, do Progressistas. Em um vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta-feira, Zema disse que Aro traiu o grupo político dele, que apoia a reeleição do governador Matheus Simões, do PSD, e falou que a atitude abre portas para políticos vendidos.
Essa traição do Aro é um dos problemas da política brasileira. As pessoas só pensam nos seus próprios interesses sem pensar nos outros. O que o Aro andou fazendo em Brasília vai acabar abrindo a porta para os políticos vendidos voltarem a destruir Minas. Para o Estado continuar prosperando, a gente não pode dar chance para essas aves de rapina que ficam só sobrevoando e esperando a oportunidade de atacar.
A CBN procurou o ex-secretário para comentar as declarações de Zema e ainda não obteve retorno. Marcelo Aro, ele oficializou nesta quinta-feira o desembarque do governo de Minas. Em conversa com o governador Matheus Simões, do PSD, Aro comunicou que deixou a base aliada e que há algumas semanas ele negocia uma candidatura ao Palácio Tiradentes nas eleições deste ano. Por causa disso, os ocupantes de cargos ligados a ele na administração estadual devem ser exonerados nos próximos dias. O principal motivo para o rompimento foi a entrada do senador Carlos Viana, de quem Aro é um desafeto, no PSD. O progressista teria dito ao governador que não gostaria de fazer campanha ao Senado com Viana, que tem vaga garantida para concorrer a mais um mandato. A possível candidatura de Marcelo Aro ganhou força nas últimas semanas, lembrando, né, em meio à indefinição sobre a participação do senador Cleitinho Azevedo na disputa pelo governo. Nesse cenário, lideranças de partidos como PL, Republicanos, União Brasil, Progressistas, PRD e Solidariedade passaram a discutir o nome de Aro como alternativa para a corrida ao governo mineiro pelo campo da direita. Se esse cenário se concretizar, Milton, ele também deve atrair o apoio do PL e ser o palanque de Flávio Bolsonaro em Minas Gerais. Na contramão, essas articulações políticas de última hora esvaziaram a candidatura de Matheus Simões à reeleição. A convenção do PSD para oficializar a candidatura de Simões ao governo estadual e de Viana ao Senado vai ser realizada no próximo domingo, dia 2 de agosto. Já a Federação União Brasil Progressistas realiza a convenção na segunda-feira, dia 3, para lançar Marcelo Aro como candidato ao governo. Milton.
Muito obrigado. Essas foram as informações da Janaína Regiane, agora que são 7h47.
Preocupação chegando do Rio Grande do Sul. O nível do Guaíba subiu durante a madrugada. Quem conta pra gente é o Gustavo Gossen, que fala conosco direto de Porto Alegre. Bom dia, Gustavo.
Bom dia, Cássia. Bom dia a todos. O Guaíba segue em elevação, atingiu a cota de alerta de 2 metros e 50 centímetros por volta das 4 da manhã. Neste momento, o nível está em 2 metros e 51. A água subiu 5 centímetros desde a meia-noite, conforme o Serviço Geológico do Brasil. Com a marca atual, as águas já impactam a região das ilhas e as áreas ribeirinhas do extremo sul de Porto Alegre. O mais recente boletim hidrológico do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, da tarde de ontem, indica que a água seguirá subindo até amanhã, mas sem alcançar o nível de inundação.
Esse foi o Gustavo Gossen, às 7h48.
Só uma mensagem rápida aqui para vocês. Nós estamos falando sobre imposto de renda, pagamento de parcela. O Vinícius escreveu para nós aqui, ele é de Campinas, ele diz assim: no ano passado meu esposo esqueceu de pagar as parcelas do imposto de renda e esse ano que ele ia ganhar uma boa restituição, metade do dinheiro foi para pagar o imposto de renda e os juros do ano passado. Um susto ao descobrir a dívida e uma tristeza perder esse dinheiro por descuido, diz aqui o Vinícius, que ilustra a importância deste pagamento, de nós lembrarmos isso aqui no rádio também. Obrigado.
Cielo apresenta Inteligência para Negócios.
Os meios de pagamento deixaram de ser apenas o momento final da compra para se tornarem uma ferramenta estratégica para o crescimento dos negócios. Hoje, consumidores transitam naturalmente entre lojas físicas, e-commerce, aplicativos e canais digitais. Para acompanhar esse comportamento, empresas precisam oferecer experiências de pagamento simples, integradas e seguras em toda a jornada de compra. É nesse cenário que a tecnologia faz a diferença. Com soluções que conectam pagamentos presenciais e online em uma única plataforma, é possível integrar diferentes meios de pagamento, como Pix, cartões, QR Code e pagamentos por aproximação, além de simplificar a gestão financeira e operacional. Mais do que processar transações, a tecnologia gera inteligência para acompanhar resultados, otimizar processos e identificar novas oportunidades de negócio.
Inteligência para negócios com Cielo. Quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
A bola não para de rolar no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. A vida do seu clube com a melhor opinião do rádio. E o grito de gol que emociona gerações de torcedores. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento: Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou.
Juju, tá anoitecendo. Vamos pra casa?
Mas antes, me joga pro alto.
Você confia?
Claro, pai. Olha a pracinha, toda iluminada.
Então vem.
Uou! Mais alto! Pai, agora vamos jogar videogame?
Depois da lição de casa?
Tá. Acende a luz pra mim?
Tem companhia que você confia em todos os momentos. Neo Energia Brasília. Mais por você.
Agora em Brasília, 7h51.
CBN, tempo e temperatura.
Hora de falar da previsão. previsão do tempo para esta sexta-feira, também para o fim de semana. E olha, vai ser seco e quente, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Nós continuamos com aquele alerta laranja de perigo em razão da baixa umidade relativa do ar. Previsão, por enquanto, pelo menos aqui para a área central de Brasília, de que essa umidade fique na casa dos 20% durante a tarde, que é exatamente quando fica mais quente, ou seja, quando os termômetros podem alcançar máxima de 28 graus. Mais cedo recebi aqui a participação do nosso ouvinte, deixa eu achar aqui o nome dele, mas é um ouvinte que... Ah, achei, pronto, foi o Luan. O Luan sempre rema ali no Lago Paranoá, me mandou mensagem cedinho aqui, uma foto belíssima, né, do nascer do sol no lago, inclusive acompanhado ali de um casal de araras, e aí falou, olha, no remo de sexta acabou o frio, parece que acabou mesmo, né, porque já tá realmente bem mais quente em relação ao que a gente teve no mês passado. Hoje a mínima na área central de Brasília foi de 14 graus, lá em Planaltina mínima de 16,5. Então, para quem estava ali já com as temperaturas mínimas na casa dos 8 graus, né, no mês passado, já subiu bastante. E quando eu digo subiu, né, à tarde, com máximas ali na casa dos 28, ontem a gente...